sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América do dia 3 de dezembro. Hoje, lá fora, aqui na capital americana, 10 graus centígrados de sol a brilhar. Primeiros 30 minutos desta missão, a cargo de João Santa Rita, a produção hoje é do Daniel Brown. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Pelo menos 100 dirigentes mundiais vão reunir-se virtualmente para discutir combate ao coronavírus. Milionário pró-democracia preso em Hong Kong. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Imunidade ou não de Manuel Vicente e outros dirigentes provoca debate. Partidos da oposição querem fim da cerca sanitária à Luanda. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. Mais de 100 dirigentes mundiais e destacadas entidades governamentais participam a partir de hoje numa sessão virtual da Assembleia Geral da ONU para discutir a resposta à epidemia da Covid-19 e elaborar uma estratégia de recuperação. Um porta-voz da Assembleia disse que a sessão especial tem como objetivo criar uma estratégia multilateral entre os países, agências da ONU, o setor privado e companhias farmacêuticas para se elaborar um plano comum. Amanhã, os participantes serão divididos em 3 grupos. Um vai analisar a atual resposta à pandemia, o segundo, o processo alcançado no desenvolvimento de uma vacina e o terceiro vai analisar a recuperação económica. O Programa de Desenvolvimento da ONU publicou um estudo em que afirma que a pandemia poderá acrescentar outras 270 milhões de pessoas para a pobreza extrema. Um outro relatório da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, disse que quase 50 dos chamados países menos desenvolvidos vão atravessar o seu pior período económico dos últimos 30 anos, levando cerca de 32 milhões de pessoas para a pobreza este ano. O milionário pró-democracia Jimmy Lai foi hoje preso em Hong Kong e acusado de fraude. Lai, de 73 anos de idade, compareceu em tribunal com 2 outros executivos da companhia Next Digital e foi acusado de violar o acordo de aluguer dos seus escritórios. O tribunal recusou-lhe fiança e o seu caso foi adiado para abril. Em agosto, Lai tinha sido preso e acusado de suspeita de cooperar com uma potência estrangeira ao abrigo das novas leis de segurança de Hong Kong impostas pela China. Horas depois desta prisão, mais de 100 agentes da polícia efetuaram uma busca aos escritórios da sua companhia que publica o jornal Apple Daily. Nesse dia, 10 outras pessoas foram presas, incluindo um dos seus filhos. No início deste ano, o milionário tinha também sido acusado de organizar e participar em manifestações e ajuntamentos ilegais. O governo dos Estados Unidos reduziu, entretanto, hoje o prazo máximo de visitas para membros do Partido Comunista Chinês e seus familiares imediatos de 10 anos para 1 mês, disse o Departamento de Estado. Washington anunciou também a proibição de importação de produtos de algodão da região de Xinjiang de uma companhia que pertence a uma organização paramilitar chinesa que é acusada de usar trabalho forçado da população uigur. Organizações de ajuda humanitária estão a fazer preparativos para transportar ajuda para a região da Tigreia, na Etiópia, onde 1 mês de guerra pode ter causado a morte de milhares de pessoas e agravado a crise humanitária que já se vivia na região. A ONU e o governo federal etíope assinaram um acordo dando acesso às organizações humanitárias à Tigreia. As organizações poderão transportar alimentos, medicamentos e outro tipo de ajuda. Fontes ligadas a uma organização humanitária foram citadas pela agência Reuters como tendo dito que, apesar das forças governamentais terem ocupado a capital, Mekelle, continuam a registrar-se combates a norte, sul e oeste dessa cidade. Os dirigentes da Frente Popular da Libertação da Tigreia refugiaram-se nas montanhas da região, fazendo prever uma guerra de guerrilha. O Supremo Tribunal da República Centro-Africana rejeitou hoje a candidatura do antigo presidente François Bozizé às eleições do próximo dia 27. O tribunal disse que Bozizé não cumpre o princípio de boa moral requerido aos candidatos por ser alvo de um mandato internacional de captura e de sanções da ONU por alegado envolvimento em assassinatos, tortura e outros crimes. O tribunal validou as candidaturas do atual presidente Faustin Archange Touadéra e 16 outros. Bozizé, um antigo general que tomou o poder num golpe de Estado de 2003, foi derrubado numa rebelião em 2013 e nega as acusações. Desde o seu derrubo, têm-se registrado confrontos entre cristãos e muçulmanos do país e vastas zonas permanecem sob controle de milícias. O representante especial dos Estados Unidos para o Afeganistão, Zalmay Khalilzada, vai deslocar-se à Turquia e Catar para discussões sobre as negociações de paz no Afeganistão. A viagem foi anunciada pelo Departamento de Estado, que não especificou, contudo, a razão da deslocação à Turquia. No Catar, Khalilzad vai reunir-se com os representantes do governo afegão e dos rebeldes talibã, que têm estado a negociar um acordo de paz. O Departamento de Estado disse ser imperativo que as duas partes acelerem os esforços para se chegar a acordo quanto a um roteiro político e um cessar-fogo no país. Ontem foi anunciado que, após meses de negociações, as duas partes tinham chegado a acordo quanto a uma agenda para as negociações.
O América transmite de segunda à sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vários meios de informação publicaram nos últimos dias notícias de que a Procuradoria-Geral da República vai pedir uma reavaliação jurídica do estatuto do vice-presidente para saber se este está protegido ou não por imunidade parlamentar de alegados crimes financeiros que poderá ter cometido. Isto relacionado com o antigo vice-presidente Manuel Vicente, que antes de ser vice-presidente dirigiu a Sonangol, é agora deputado, onde poderá ou não ter imunidade durante um período de 5 anos. O debate sobre esta questão está centrado sobre se essa imunidade protege figuras políticas, como o presidente e o vice-presidente, de alegados e possíveis crimes que nada têm a ver com a sua posição que ocupavam ou que poderão ter sido cometidos antes e depois do exercício das suas funções. Cosmo Cuta.
Segundo o jurista Manuel Pinheiro, para matérias de peculato, as duas figuras não estão protegidas pelas imunidades.
Ninguém goza de imunidade na circunstância em que sejam crimes contra o bom funcionamento do Estado, designadamente o crime de peculato. Quem comete o crime de peculato? Comete o crime quando o bem jurídico que ofende é o bom funcionamento das instituições. Portanto, não deve gozar de imunidade.
Doutora, até o Presidente da República, na sua conferência de imprensa, falou das imunidades do presidente e do vice-presidente. A que se deve?
São equívocos. Pessoas mal aconselhadas por eventuais juristas é que terão cometido esses erros. Mas...
A mesma opinião tem o jurista Agostinho Canando, que entende que esta visão, como a PGR olha para as imunidades, visa esconder criminosos.
Ora sim, vamos ver que daqui a pouco na República de Angola passarão 5, 6, 7, 8 vice-presidentes, 8 presidentes de assembleias nacionais ou de grupos parlamentares que não poderão ser responsabilizados porque têm as tais imunidades. Depois teremos o estado em que o direito não se faz sentido.
Manuel Pinheiro defende que as imunidades são funcionais e explica.
Em Angola, praticamente, as imunidades são funcionais. E os generais na reforma, nem na reserva, não gozam de imunidade. Mesmo que a PGR anda aí a dizer que os generais na reforma gozam de imunidade, mas isso não é verdade. Portanto, nós estamos perante um quadro de má aplicação do direito, de má interpretação do direito. Ainda bem que eles possam reavaliar isso, porque, de fato, nem o presidente, nem o vice-presidente anteriores gozam de imunidade. As imunidades têm como fim último o bom funcionamento das instituições. As imunidades não têm o fim de esconder eventuais pessoas que tenham cometido crimes. Portanto, estender uma imunidade a um general como a general na reforma, só pode ser um ato de encobrimento. Há pessoas que não leram bem o artigo 127 e consagra essa situação de imunidade. Essa imunidade é só para crimes estranhos à função, mas quem é indiciado nos crimes de branqueamento de capitais, nos crimes de corrupção, nos crimes de peculato, na maneira como estamos a entender a questão, é que terão sido cometidos com caráter continuado. Portanto, não são crimes estranhos ou anterior ao exercício da função.
A pretensão da Procuradoria-Geral da República para pedir à Assembleia Nacional uma reavaliação jurídica do Estatuto de Vice-Presidente, com vista a analisar a situação e ver até que ponto Manuel Vicente está protegido ou não pelas imunidades, não foi confirmada pelo porta-voz daquela instituição, Álvaro João. Coquimucuta, Luanda.
As medidas de combate ao coronavírus têm contribuído para o agravamento da situação económica, não só em Angola, como em redor do mundo. Em todo o mundo, aliás, debate-se como melhor combater o vírus, e as medidas de confinamento e cercas sanitárias são objeto de intensas discussões devido às consequências desastrosas sobre as economias. Em Angola, uma dessas medidas que está a causar controvérsia é precisamente a cerca sanitária a Luanda. E como nos diz o Manuel José, toda a oposição parlamentar é agora unânime. A cerca sanitária deve ser levantada. Manuel.
8 meses depois do encerramento das fronteiras de Luanda por causa da Covid-19, os partidos políticos na oposição com assento na Assembleia Nacional dizem não fazer mais qualquer sentido o Executivo continuar a manter a cerca sanitária sobre Luanda. A UNITA, maior partido na oposição, pensa que as pessoas não devem continuar submetidas num aperto confinadas em Luanda por causa da pandemia.
A cerca sanitária em Luanda não tem mesmo mais razão. Para sair tem que haver testes. E onde estão os testes? Há pessoas até que nem bilhete de identidade tem para sair. O país não pode só sobrar por causa da Covid. Temos que nos adaptar. Tudo vem de Luanda. Hoje, com as fronteiras internacionais fechadas, depende da batata dali do interior. Os produtos são cada vez mais caros. Quando há escassez, tudo encarece. E a vida complica-se cada vez mais.
Albertina Novembro Angolo, da UNITA, a Casa CE, também defende o levantamento imediato da CERC. O deputado Manuel Fernandes diz que a situação pode arrebentar de vez, caso não seja levantada a CERC.
De parte das províncias, já estamos perante a transmissão comunitária. O que fazer agora é estudarmos mecanismos de convivermos com esta pandemia, criar imunidade nos organismos, enfim, porque ela não vai passar agora. E a economia vai arrebentar pelas costuras, não vai aguentar. A exigência é grande e não vamos conseguir estabelecer estratégia ou mecanismo de um estado de providência quando, de facto, temos uma economia completamente paralisada, quando temos uma economia não dinâmica, para face às exigências do momento. No entanto, entendemos de que já não foi sentir a cerca sanitária sobre Luanda.
Na mesma linha de argumento está o PRS, como diz o seu secretário-geral, Rui Malopa.
Essa cerca sanitária devia ser levantada para permitir que haja circulação de pessoas e bens. Isso iria ajudar substancialmente a melhorar a condição de vida, a sobrevivência das famílias. O governo deveria criar condições no sentido de facilitar, de levantar a cerca sanitária para a província de Luanda, deixar disponível o teste. É a condição sine qua non.
O Antará, a partir do sustento executivo, entende que não é a altura para abrir a cerca sanitária, para não provocar a transmissão comunitária às demais províncias do país, que no seu entender só existe ainda em Luanda. De onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
No UIGE, os 3 membros do projeto político Crentes PJ, liderado pelo rapper Brigadeiro 10 Pacotes, que haviam sido detidos no passado sábado, quando tentavam realizar uma vigília de oração a favor do seu líder, que aparentemente se encontra hospitalizado em Luanda, foram hoje libertados. Foram absolvidos em tribunal. Os 3 ativistas dizem ter sido submetidos a maus tratos, o que foi reconhecido pelo juiz, e os agentes têm custos a pagar. Maurício Francisco.
Mateus Amâncio, Manuel Alberto e Ismael Ernesto foram libertados na quarta-feira depois de serem encaminhados pelo Ministério Público, onde foram absolvidos pelo juiz do Tribunal Provincial do Ige, não tendo achado nenhuma culpa aos réus. Eles contaram à Voz da América que foram torturados por 2 agentes da polícia na cela do tribunal enquanto aguardavam pelo julgamento.
Quando chegou o dia de nos ouvir, foi segunda-feira, e posto na sala do julgamento, o procurador disse que, por um motivo de violar o estado de calamidade, teremos que pagar um pesar de 400 mil kwanza, 200 cada pessoa. Depois veio a reação do nosso lado, que não temos esse valor em posse, não teríamos como dar esse valor. Saindo de lá, continuamos segunda, terça-feira. Hoje é quarta, nos embarcaram para o tribunal provincial, onde na qual fomos recebidos pelos dois agentes policiais na cela do tribunal e foram nos batendo logo na chegada, dizendo que não, vocês são os ativistas, não dá muito trabalho. E, saindo de lá, depois de nos metendo lá, ficamos lá um bom tempo mesmo, já até estavam programando que tínhamos que voltar para a esquadra municipal, no sentido de nos darem mais uma lição, para ver se nós nos usamos mais.
É que nós, quando chegamos aqui no tribunal geral, ao nos receber, nos receberam em duas pessoas, agentes da polícia. Na nossa chegada, eles de uma vez nos perguntaram se por que nós estamos nesse local. Explicamos, e eles entenderam mal, disseram que nós somos manifestantes, daí pegaram-nos, começaram a nos bater. E eu, me deixaram com lesão nos pés e no braço.
O coordenador provincial da Comissão Instaladora dos Crentes PJ no IUSA, Salvador dos Santos Rovito, disse à Voz da América que os dois agentes foram responsabilizados pelo tratamento dos lesados diante do juiz.
Os agentes, então, serão obrigados a responsabilizarem o tratamento dos nossos compatriotas ainda mesmo amanhã.
Aceitaram?
Claro, aceitaram, trocaram contato, aceitaram diante do juiz, fora, seguiram, nos trocaram contato com os nossos companheiros e que amanhã vão começar já a fazer o pagamento do tratamento, tão logo que os nossos companheiros passarem.
Foi isso para a Voz da América, Muniz Francisco.
Mais de 100 mulheres que se dedicavam ao garimpo de pedras, que eram vendidas, depois transformadas em brita, dizem que estão de mãos atadas, não sabem o que dar de comer aos filhos, porque o negócio foi apreendido nos últimos dias por fiscais da Administração Municipal do Tomboa. Armando Chicoca.
Mais de 100 mulheres que se dedicavam ao garimpo de pedras, que eram vendidas e depois transformadas em brita, dizem que estão de mãos atadas, não sabem o que dar de comer aos filhos, porque o negócio foi apreendido nos últimos dias pelos fiscais da Administração Municipal do Tomba, por razões ainda não esclarecidas. Madalena Chulombo, de 30 anos de idade, é uma das inconformadas e diz que nesta prisão houve seletividade. Os familiares dos fiscais foram protegidos e nós que não temos família na administração, prenderam o nosso negócio.
Se o meu levaram, também teria recolher dos outros. Eu esse nome doeria, até falei mesmo com ele. O que devia fazer é recolher tudo. Não recolheram tudo, só levaram o que é meu. Isso tipo não me cabe bem na minha cabeça. Já. Eu até como estava me mandando pagar multa, eu disse, preferi pagar multa do que eu perder 60 mil. Porque esse saco estava me mandando 400. 50 sacos é 20 mil. 150 sacos é 60 mil. É muito. Eu tenho também uma criança doente aí, uma moça que está com dor de peito. Tenho a confiança de que não, quando eu vender, vou tirar pelo menos 20 mil para me comprar medicamento da minha filha, mas não deu certo e não estava me falando nada.
O administrador municipal do Tomba está na Niuca.
Eu faço questão de abordar essa questão, porque por acaso me foi informado isso e eu dei uma orientação expressa sobre isso para poder cumprir.
Na Niuca, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, transmitirão da curta, onda média e também na FM, com rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais emissoras da Guiné-Bissau, em sintonia conosco, e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Esta semana vamos ter connosco o dermatologista Luzualo Mbongala. Portanto, não se esqueça, amanhã no Angola Saúde em Foco temos o Dr. Luzualo Mbongala, dermatologista, para responder às suas perguntas. Esta semana assinalou-se o Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Pois o representante da ONU-SIDA em Angola, Michel Lacou, Temo que a próxima avaliação sobre a doença no país, dentro de 3 meses, venha a produzir números muito acima das 340 mil infecções atuais, isto tendo em conta as projeções para a região da África subsaariana. A preocupação do momento reside nos mais de 200 mil infectados sem tratamento, em grande parte devido à crise de antirretrovirais registrada no início do ano. João Marcos.
Em entrevista à Voz da América, no final de uma formação dirigida a organizações da sociedade que trabalham na prevenção da doença na província de Benguela, Coa avançou que as projeções das Nações Unidas devem respeitar as autoridades.
É o nosso medo, porque é por isso que apelamos ao governo para não deixar por trás o VIH-Sida. A UNICIDA fez um estudo em junho prevendo mais 500 mil pessoas infectadas na região subsaara da África, obviamente, se nada for feito a tempo. Obviamente, o ideal seria dar às pessoas 3 ou 6 meses de medicamento para não ter que se deslocar com frequência ao hospital, porque é um sítio de infecções. O hospital não é um sítio para esse grupo de pessoas.
Em julho do próximo ano, Benguela e 2 outras províncias começam a beneficiar de um apoio do Fundo Global extensivo ao combate à malária e à tuberculose no quadro de uma parceria que prevê gastos de 82 milhões de dólares.
O governo angolano custeia 70% dos antirretrovirais. Não são as Nações Unidas, é o governo. As Nações Unidas ajudam nas compras, mas o Fundo Global custeia 30%. Então, a grande parte é do governo e temos que reconhecer isso.
De Benguela, São Marcos, para Voz da América.
Página desportiva, hoje vamos começar novamente com o futebol europeu, com a Liga Europa, onde há muitos, muitos jogos, há 12 grupos, 24 jogos, não dá para falar de todos, mas há 2 equipas portuguesas em ação. O Benfica e o Sporting de Braga podem garantir esta quinta-feira um lugar nos 16avos de final desta Liga Europa, caso vençam os polacos do Lech Poznan e os gregos do AEK Atenas, respectivamente. É este o cenário em que os 2 clubes portugueses apenas dependem de si próprios para estarem na fase a eliminar da segunda competição da UEFA, no dia em que disputam a 5ª ronda, ficando a faltar mais 1 jogo. O Benfica está em 2º lugar no grupo D, com 8 pontos, os mesmos que o Rangers em 1º, enquanto o Lech Poznan ainda tem possibilidade de passar com 3 pontos. Precisa de ganhar ao Benfica, vai ser difícil. O Sporting de Braga está na Grécia para defrontar o AEK num jogo do grupo G. Braga em 2º com 7 pontos, a 3 pontos do líder, o Leicester de Inglaterra. A 2 jornadas do fim, o AEK tem 3 pontos, pelo que precisa de ganhar hoje. Neste jogo entre o Braga e o AEK, vai-se falar muito português. Estão lá, na equipa do AEK, 3 jogadores portugueses. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Mundo do Futebol, a salientar a vitória do Paris Saint-Germain, o PSG, com 2 golos do Neymar, sobre o Manchester United, 3-1. E a sova, a surra, que o Chelsea foi dar ao Sevilla em Espanha, 4-0, 4 golos do francês Olivier Giroud. A vitória do PSG em Inglaterra deixa tudo por resolver na última jornada, pois PSG, Manchester United e Leipzig da Alemanha têm todos 9 pontos. PSG, em teoria, na última jornada tem a tarefa mais fácil. Recebe o Başakşehir de Istambul, que ontem perdeu em casa com o Leipzig por 4-3, muitos golos. Golo da vitória do Leipzig já em tempo de descontos e o Başakşehir está em último lugar, já não vai a lado nenhum. Manchester United na última jornada está na Alemanha para defrontar o Leipzig. Este vai ser fogo a não perder. Ontem a salientar no jogo do Juventus que bateu o Dinamo de Kiev por 3-0, um golo de Cristiano Ronaldo foi o seu golo número 750 ao serviço de clubes e seleção. Bom palmarés. O jogo de ontem entre o Juve e o Dinamo foi o primeiro a ser arbitrado por uma mulher na Liga dos Campeões, a francesa Stéphanie Frappard, que teve mão firme no jogo. 3 cartões amarelos à rapaziada do Juventus e do Dinamo. Por um menor curioso, Stéphanie Frappard é casada com um árbitro. Os outros dois golos do Juventus, marcado pelo espanhol Morata, que comanda a lista de melhores marcadores nesta Liga dos Campeões, juntamente com o jovem norueguês Haaland, do Borussia Dortmund, lesionou-se. Vai estar afastado algumas longas semanas. Borussia Dortmund vai se ressentir. A uma jornada de fim da fase de grupos da Liga dos Campeões, já apurados temos Bayern de Munique, Manchester City, Porto, Liverpool, Chelsea, Sevilha, Barcelona e Juventus. Faltam apurar outros 8 na última jornada, na próxima semana. Em Moçambique continuam a chegar notícias preocupantes sobre ataques de rebeldes islâmicos no norte do país, na província de Cabo Delgado. A publicação moçambicana Carta de Moçambique disse que 25 membros das forças de segurança foram mortos no fim de semana em duas emboscadas nessa província, no distrito de Muidumbe. O jornal Mediafax disse, por outro lado, que na semana passada os rebeldes interceptaram e capturaram 7 embarcações carregadas de produtos alimentares nas águas entre as cidades de Palma e Mocimboa da Praia, levando agora as forças de segurança a tentarem reforçar as patrulhas marítimas na área. Isto dá-se numa altura em que aumentam as preocupações internacionais sobre a situação em Cabo Delgado. Hoje, o coordenador para o contra-terrorismo dos Estados Unidos, Nathan Sales, deveria encontrar-se no Maputo com entidades oficiais para discutir a situação e possível ajuda americana. Por outro lado, vai deslocar-se ao país na próxima semana uma delegação de Portugal para discutir o apoio na luta contra o terrorismo. Os países da região da SADEC estão também preocupados e discute-se o possível envio de tropas. Isto está a causar debate em círculos moçambicanos, com muitos a oporem-se à presença de tropas estrangeiras no país. Mas outros, como o analista Adriano Novunga, dizem que isso é agora inevitável.
Moçambique não está a conseguir, mesmo estando a mobilizar mercenários, deter o avanço e a consolidação da insurgência militar islâmica em Cabo Delgado. É importante.
Era o analista Adriano Novunga, na segunda meia hora da nossa programação. Vamos ter mais pormenores sobre esta questão.
Pode-se falar de unidade nacional em Moçambique? O país enfrenta focos de conflitos, uma sangrenta insurgência e desigualdade de oportunidades entre as várias províncias. Será necessário redefinir a unidade nacional em face dessa realidade? Acompanhe nesta semana na Voz da América, a análise na rádio, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais.
A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Quando a gente começou, não havia caminho. Éramos um meio de metade, um casal. Mas agora tudo mudou, mesmo novo se mudou. Todas as coisas que eu mudou, parece que nunca foi nada. Essa mulher vai me matar. Não consigo te deixar, graças ao meu criador. Dia e noite eu sinto meus talentos, minha alegria. Carinho de falso, aqui pagou. Complicação virou única, maleta meu amor. A mamãe é mamãe. Essa mulher vai me matar. Essa mulher vai me matar.
A partir de Washington, D.C., escuta a Voz América na sua emissão em português nesta quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Na produção Daniel Brown, edição e apresentação de Amães Miguel, votos de boa escuta. As notícias em destaque, dezenas de chefes de Estado e Governo em fevereiro digital para discutir combate ao novo coronavírus. Milionário pró-democracia preso em Hong Kong. Organizações humanitárias preparam-se para entrar na Tigreia, onde prosseguem combates. Isto na Etiópia. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Nosso WhatsApp, mais 908-652-4584. Uma vez mais, de Daniel Brown e Mães Miguel, votos de uma ótima escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz América com João Santa Rita.
Mais de 100 dirigentes mundiais e destacadas entidades governamentais participam a partir de hoje numa sessão virtual da Assembleia Geral da ONU para discutir a resposta à epidemia da Covid-19 e elaborar uma estratégia de recuperação. Um porta-voz da Assembleia disse que a sessão especial tem como objetivo criar uma estratégia multilateral entre os países, agências da ONU, o setor privado e companhias farmacêuticas para se elaborar um plano comum. Amanhã, os participantes serão divididos em três grupos. Um vai analisar a atual resposta à pandemia, o segundo, o processo alcançado no desenvolvimento de uma vacina e o terceiro vai analisar a recuperação económica. O Programa de Desenvolvimento da ONU publicou um estudo em que afirma que a pandemia poderá acrescentar outras 270 milhões de pessoas para a pobreza extrema. Um outro relatório da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, disse que quase 50 dos chamados países menos desenvolvidos vão atravessar o seu pior período económico dos últimos 30 anos, levando cerca de 32 milhões de pessoas para a pobreza este ano. O milionário pró-democracia Jimmy Lai foi hoje preso em Hong Kong e acusado de fraude. Lai, de 73 anos de idade, compareceu em tribunal com dois outros executivos da companhia Next Digital e foi acusado de violar o acordo de aluguer dos seus escritórios. O tribunal recusou-lhe fiança e o seu caso foi adiado para abril. Em agosto, Lai tinha sido preso e acusado de suspeita de cooperar com uma potência estrangeira ao abrigo das novas leis de segurança de Hong Kong impostas pela China. Horas depois desta prisão, mais de 100 agentes da polícia efetuaram uma busca aos escritórios da sua companhia, que publica o jornal Apple Daily. Nesse dia, 10 outras pessoas foram presas, incluindo um dos seus filhos. No início deste ano, o milionário tinha também sido acusado de organizar e participar em manifestações e ajuntamentos ilegais. O governo dos Estados Unidos reduziu, entretanto, hoje o prazo máximo de visitas para membros do Partido Comunista Chinês e seus familiares imediatos de 10 anos para um mês, disse o Departamento de Estado. Washington anunciou também a proibição de importação de produtos de algodão da região de Xinjiang de uma companhia que pertence a uma organização paramilitar chinesa que é acusada de usar trabalho forçado da população uigur. Organizações de ajuda humanitária estão a fazer preparativos para transportar ajuda para a região da Tigreia, na Etiópia, onde um mês de guerra pode ter causado a morte de milhares de pessoas e agravado a crise humanitária que já se vivia na região. A ONU e o Governo Federal Etíope assinaram um acordo dando acesso às organizações humanitárias à Tigreia. As organizações poderão transportar alimentos, medicamentos e outro tipo de ajuda. Fontes ligadas a uma organização humanitária foram citadas pela agência Reuters como tendo dito que, apesar das forças governamentais terem ocupado a capital, Mekelle, continuam a registrar-se combates a norte, sul e oeste dessa cidade. Os dirigentes da Frente Popular da Libertação da Tigreia refugiaram-se nas montanhas da região, fazendo prever uma guerra de guerrilha. O Supremo Tribunal da República Centro-Africana rejeitou hoje a candidatura do antigo presidente François Bozizé às eleições do próximo dia 27. O tribunal disse que Bozizé não cumpre o princípio de boa moral requerido aos candidatos por ser alvo de um mandato internacional de captura e de sanções da ONU por alegado envolvimento em assassinatos, tortura e outros crimes. O tribunal validou as candidaturas do atual presidente Faustin Archange Touadéra e 16 outros. Bozizé, um antigo general que tomou o poder num golpe de Estado de 2003, foi derrubado numa rebelião em 2013 e nega as acusações. Desde o seu derrubo, têm-se registrado confrontos entre cristãos e muçulmanos do país e vastas zonas permanecem sob controle de milícias.
Voz da América, emissão de quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. A União Europeia vai continuar a ajudar Moçambique a lutar contra a insurgência em Cabo Delgado. O Tribunal da CEDEAO, que é a Comunidade de Estados da África Ocidental, decidiu pela colocação do colombiano Alex Fabre em prisão domiciliar enquanto aguarda pelo desfecho do processo sobre a sua extradição solicitada pelas autoridades dos Estados Unidos da América. A defesa de um empresário que se encontrava ao serviço do governo da Venezuela, detido a 12 de julho em Cabo Verde, reage à decisão do Tribunal da Comunidade Económica da África Ocidental com grande satisfação. Reporta a presença da praia, o nosso correspondente Eugênio Teixeira.
Falando à Voz da América, João de Rosário disse que se espera o cumprimento imediato da decisão do Tribunal da CDO para que Alex Saab possa, em melhores condições, aguardar serenamente pelo desfecho do processo, que voltará a ser analisado no Tribunal da Relação de Barlavento, conforme instruções do Tribunal Superior de Justiça.
Alegria, desde logo, por afinal o Tribunal está a dar-nos razão. Mas tenho alguma expectativa no sentido de saber como é que as coisas se vão operar a partir de agora. Antes de mais, há uma decisão que manda que o nosso constituinte seja melhor que aguarde os desenvolvimentos processuais com um estatuto diferente, não em prisão de cor, mas em prisão domiciliária, e isso reconforta-nos, porque está aqui em causa, a questão da saúde dele. Ele em prisão domiciliária, obviamente, pode ficar melhor da saúde própria.
Sendo Cabo Verde, membro da instância judicial sub-regional, e como o governo disse que a questão é meramente judicial e não política, João de Rosário diz que não há outra saída, senão o cumprimento da decisão agora tomada.
Eu acho que é de todo uma decisão obrigatória. Este tem compromissos internacionais. E se reparar bem, desde cedo que o Estado Central está a dizer que vai atrás das decisões judiciais. Que não há distinto de equipes de questão política, mas a questão é judicial. E é uma decisão judicial que impõe o Tribunal Supremo de Cabo Verde. Faz parte, e onde Cabo Verde tem juízes, ou já teve, que eu saiba, a representar. Portanto, lá nada aqui sim justifique um eventual incumprimento. Nós estamos a aguardar que ele seja restituído de bom fim a uma dificuldade relativa, que é a prisão domiciliária, em conformidade com a decisão e do tribunal de justiça.
Mas receiam que esta decisão possa não ser aplicada no país ou não têm razões para tal?
Bom, nós acreditamos nas nossas instituições. Nós acreditamos, sobretudo, no Estado em que o governo está a dizer que a questão é judicial e quem vai decidir são os tribunais. Bom, há tribunais capitulianos e há tribunais internacionais aos quais nós estamos vinculados. O Tribunal da CDAO é um desses tribunais. Portanto, há uma decisão absolutamente válida, que somos nós, e que cá perto deverá cumprir. E aguardamos.
Sobre os passos seguintes, João de Rosário diz que aguardam que o processo seja enviado para o Tribunal de Barlavento, sediado em Mindelo, instância que volta a analisar o processo segundo orientações do FPJ.
E depois para podermos diligenciar no sentido também de proteger devidamente os interesses do nosso constituinte.
Cidade da Praia, Voz da América, gente.
Alguns analistas dizem que Moçambique, ao prescindir do apoio da SADC, que é a Comunidade de Estados da África Austral de Combate à Insurgência em Cabo Delgado, quer evitar dar protagonismo a tropas estrangeiras no seu território, mas outros consideram que essa ajuda é fundamental porque o país não está a conseguir conter os ataques. Isto numa altura em que alguns países da região começam a questionar a seriedade de Moçambique relativamente a este assunto. Detalhes aqui agora com Ramos Miguel.
A publicação dele, Maverick, citando o oficial da SADC, diz que durante a recente cimeira da comunidade, Moçambique apresentou alguns elementos de um plano de resposta regional à insurgência, mas que requer mais informações detalhadas. De acordo com a publicação, outros governos da África Austral começam a perguntar-se até que ponto Moçambique é sério em relação à busca de ajuda na luta contra a crescente insurgência islâmica em Cabo Delgado, acrescentando que o presidente Filipe Nyusi nem se preocupou em participar na cimeira de Gaborone diretora no Botswana para discutir essa matéria. Em vez disso, diz a publicação, nos enviou o Ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, que apresentou aos líderes regionais uma lista de compras de equipamento militar que Moçambique precisa para combater os insurgentes e não o plano coerente. Para alguns analistas, o plano coerente exigido seria, eventualmente, em termos de tropas, a enviar para Moçambique. O analista Boris Namiro considera que esta é uma decisão que deve ser tomada com muita cautela. Penso que Moçambique pode pedir ajuda em determinadas áreas, como controle de fronteiras e recolha de informações, avançou aquele analista.
Vai ser homens militares no terreno a combater. Isso exige uma ponderação, um debate muito mais alargado, muito mais profundo. Primeiro é o custo, quanto é que isso vai custar para Moçambique. Segundo, quando é que essas tropas vão embora, depois de ter resolvido o problema. Terceiro, se você quer trazer tropas estrangeiras de um outro país, o país também tem que trazer a sua própria inteligência militar, que é para proteger os seus homens que estão em Moçambique. E você não sabe durante esse tempo o que é que eles estarão a fazer, para além de proteger os seus homens.
Moçambique tem um histórico de intervenção de forças armadas da Tanzânia e do Zimbábue que vieram apoiar na luta contra a RENAMO, o apartheid da África do Sul e o regime de Zimbábue de Ian Smith. Tem algum círculo de opinião, inclusive do próprio executivo, afirma-se que este histórico deve ser evitado. O analista Cato Nicadiado é defensor deste ponto de vista.
A Moçambique quer evitar ao máximo colocar forças armadas de outro país a operar no nosso território. É diferente da utilização de forças armadas, private military company. Aqui o compromisso é de curto prazo, quando o compromisso aqui com a presença de forças militares pode ser de longo prazo. Difícil de controlar, sobretudo quando você colocar muitos homens. É isso que o Moçambique quer visitar.
Contudo, a opinião do analista Adriano Vonga é contrária. A intervenção da SADEC em Moçambique é urgente.
O Moçambique não está a conseguir, mesmo estando a mobilizar mercenários, deter o avanço e a consolidação da insurgência militar islâmica em Cabo Delgado. É importante.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Ainda em relação a Moçambique, vários eurodeputados pediram hoje um papel mais ativo e urgente da União Europeia face à crise humanitária na província de Cabo Delgado. No evento, o bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, que participou de forma virtual, apresentou o cenário dramático que é registrado na província e alertou que é necessária mais ajuda. Recordar que mais de 2 mil pessoas morreram no conflito e 500 mil fugiram para zonas seguras. A União Europeia já se comprometeu a ajudar Moçambique a lidar com a insurgência. A liderança da União disse que a situação de Cabo Delgado está no grupo de prioridades. A nova chefe de política externa da União Europeia, a portuguesa Rita Laranjinha, disse que nessa resposta deve ser dada igual atenção à democratização, reformas nas finanças públicas, descentralização e inclusão, que são essenciais para combater a alienação e vulnerabilidade à violência extrema em Moçambique.
We must address the shocking manifestations of the violence in Cabo Delgado, but not without giving equal attention to democratization, public finance reform, decentralization and above all inclusivity, which is the key to fighting alienation and vulnerability to violence extremism.
Rita Laranjinha, diplomata portuguesa que trabalha como chefe de política externa na União Europeia, tratando especificamente de África.
Pode-se falar de unidade nacional em Moçambique? O país enfrenta focos de conflitos, uma sangrenta insurgência e desigualdade de oportunidades entre as várias províncias. Será necessário redefinir a unidade nacional em face dessa realidade? Acompanhe nesta semana na Voz da América, a análise na rádio, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais.
Os conflitos armados no centro de Moçambique e agora a insurgência em Cabo Delgado, isto ao norte, continuam a desestabilizar a já frágil unidade nacional neste país, fragmentada desde a independência do país há 45 anos, pelo que os analistas dizem que a intolerância política e assimetrias regionais. O nosso correspondente no centro de Moçambique, André Batista, entrevistou a propósito da série Unidade Nacional, David Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, a terceira força política do país, Sansão Iacali e o analista político Martinho Marcos, que é também
politólogo. Vamos agora à reportagem do André Batista.
Para Tevez Manco, a unidade nacional é desconstruída pelo fato de existirem sindicatos de primeira e de segunda devido à exclusão por seu extrato político, econômico, social e religioso, situação que tem propiciado os conflitos no centro e norte do país.
Para impor a sua autoridade, para impor a sua visibilidade, mesmo em algum momento incompetente para dirigir algumas políticas de união, optaram por usar uma certa ditadura, perseguição e sobretudo, imposição de comportamentos com quem diz, se não estás aqui, estás lá, então não serves. É preciso compreender que o Partido no Poder é o arquiteto da destruição da unidade nacional.
Entretanto, o analista Sansão Nhantale entende que o conflito armado no centro e a insurgência no norte do país colocam em xeque a unidade nacional porque as guerras estão a separar pessoas, distritos e províncias.
O Partido não conseguiu tirar esse conceito de unidade nacional de luta de libertação para colocar uma unidade nacional de desenvolvimento.
Os dois entrevistados concordam que o discurso da unidade nacional e as ações no terreno são incongruentes.
Este conflito só vai agudizar a percepção negativa que as pessoas têm de que a nossa unidade nacional não é totalmente forte, é uma unidade nacional seletiva, é uma unidade nacional quando é para beneficiar alguns e tudo isso.
Eis então que nós não conseguimos gerir os vários conflitos do centro, que mostra claramente que não há união, e agora temos a insurgência. Também é um problema de união entre os moçambicanos, porque os que são feitos de insurgentes e terroristas são moçambicanos. Alguma coisa os fez aceitar e receber facilmente atos de terrorismo, porque só estão unidas pessoas que possam partilhar o bem, pessoas que possam partilhar as riquezas, pessoas que partilhar a convivência coletiva.
Por sua vez, o politólogo Martinho Marcos observa que a unidade nacional está desacreditada no seio da população, na medida que as desigualdades desastrosas são geradas pela gestão deficitária do governo, tornando-se, por isso, complicado o apelo à união dos moçambicanos. Os nossos entrevistados partilham da mesma opinião, que apenas o discurso de forma verbal já não muda o atual cenário, por isso, ser necessário a demonstração de ações que unificam o país.
Há um distanciamento entre atos oficiais e atitudes no terreno. Por exemplo, há dias tivemos o caso do MDM em Iambane, que arrendou um estabelecimento turístico para uma reunião, pagou e, passado algum tempo, é devolvido o dinheiro. Acontece também em Iambane com o líder da RNAM, que também teve entraves para fazer o seu trabalho. Então, são pessoas partidárias da Frelimo, conhecidas. O chefe de Estado tem que aparecer em público e dizer que condena aqueles atos, distancia-se daqueles atos. Isso vai permitir que os seus seguidores começam a compreender que as coisas não podem funcionar daquela forma. Olha, a intolerância política em Moçambique é grave.
A unidade nacional realmente não existe. É um discurso para distrair as pessoas. Porque se uma coisa acontece, quando nós dizemos a unidade nacional é para defender o desenvolvimento, e as pessoas perceberem categoricamente que olha, o desenvolvimento está a saber é essa escola que existe, é o abastecimento de água, é isto, é aquilo, é a ABC. As pessoas vão lutar para proteger aquelas conquistas. Mas quando você fala de conquista e a pessoa repara para a esquerda, é uma mata enorme. Prepara para a direita, tem nenhuma estrada sequer moderna tem. E você vai falar para essa gente de unidade nacional, vai falar para essa gente de desenvolvimento. As pessoas já têm seus próprios mecanismos de sobrevivência, de resolução, seus próprios conflitos. E na frente, a unidade nacional é mais um chamão.
E nós não podemos permitir que destruam a nossa soberania. Mas, infelizmente, as más políticas propiciam essas condições férteis para que haja divisão. Porque não se pode esperar que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. Portanto, isso será perigoso. É por isso que nós temos conflitos no centro. Porque as pessoas estão a fazer justiça com as próprias mãos.
André Batista, para a Voz da América.
Recolher doações no Exército de Salvação e noutras organizações de caridade tornou-se essencial para Erika Sanchez, uma pobre mãe de três filhos de Washington, D.C.
Ahorita nos está ajudando bastante.
Agora ajuda bastante porque não temos dinheiro para comprar casacos, botas. A que eles oferecem isso?
Esta cozinheira de origem mexicana foi demitida quando o restaurante onde ela trabalhava fechou por causa da Covid-19. Ela começou a trabalhar na recolha de lixo, mas mal consegue sobreviver.
Ganho 13 a hora.
Eu ganhava 13 dólares por hora no trabalho diário. Agora ganho 16 dólares e 10 cêntimos por hora, mas trabalho apenas 4 horas, então sinto a diferença.
O porta-voz da Organização Exército de Salvação, Major Srikant Bhatnagar, diz que com 800 mil novos desempregados por semana, o número dos que precisam de ajuda pode aumentar.
Somos um país rico, mas as pessoas aqui também nos Estados Unidos não têm comida, não têm um lugar para ir depois da pandemia, porque não têm emprego e as pessoas estão a sofrer.
Afetado pela redução de rendimentos, muitos americanos não conseguem pagar água, gás ou eletricidade. A dívida acumulada é de 24 mil milhões de dólares, dizem organizações de ajuda. Os que não conseguem ter ajuda enfrentam o risco de cortes neste inverno. Algumas organizações distribuem a roupa de frio.
A maior porcentagem de campanhas de distribuição de casacos que temos às todos os anos é por iniciativa dos trabalhadores. Ainda muitas empresas a trabalhar remotamente. Neste momento estamos com uma redução de 56% de unidades relativamente ao ano passado. E por outro lado, as agências dizem ter recebido este ano mais 50% de pedidos de casacos.
Não são apenas roupas quentes que precisam, diz Jack Hamilton Didio, cuja organização sem fins lucrativos oferece educação gratuita para crianças em idade pré-escolar em Alexandria, Virgínia.
Normalmente atenderíamos 15% das famílias com coisas como ajudar a pagar as rendas ou diferentes oportunidades de acesso a alimentos e internet. Mas agora os números estão a aumentar. Vimos muito mais pessoas a precisar de serviços adicionais.
E se o frio piorar, a crise de saúde, como dizem alguns cientistas, outras pessoas podem perder o emprego. Isso preocupa pais como Isal Munhoz, que trabalha como cozinheiro.
A verdade é que o número no restaurante, o número de jantares, caiu. As pessoas não querem sair, especialmente agora que novamente fechamos às 20 horas. Às 21 horas paramos de vender álcool. Por isso, o impacto é muito negativo.
Até que o vírus esteja sob controle, ele não espera que as restrições terminem. Munhoz prepara-se para um longo e difícil inverno. Milhares de etíopes que fugiram dos combates em Tigray para campos de refugiados no Sudão enfrentam uma nova ameaça, um surto da Covid-19. Além da guerra e destruição, agora a vida pode estar em risco. Álvaro Ligeiro Andrade.
No mês passado, mais de 40 mil etíopes fugiram dos confrontos na província de Rabel do Tigray para campos no leste do Sudão. Quando chegam, são colocados em três acampamentos de refugiados nas cidades de Kadarif e Kassala. Tespai Alei, de 32 anos e a esposa grávida, fugiram dos combates em Homira, mas agora enfrentam a Covid-19.
Em Homira foram descobertos alguns casos de coronavírus, mas o governo conseguiu controlar a situação. Por causa do conflito interno, fugi para o Sudão, mas estou muito preocupado com a disseminação da Covid-19 aqui no acampamento devido às condições de vida, sem quartos e com falta de água.
O distanciamento físico é difícil no campo, onde pelo menos 6 refugiados ficam numa pequena tenda ou num quarto. Os profissionais da saúde alertam os refugiados sobre o risco de contágio do coronavírus e ensinam-lhes métodos para prevenir a propagação do vírus. Centros de isolamento também estão a ser construídos.
A elevada população e o grande número de refugiados representam um fator de risco para a propagação do vírus. Existe a possibilidade de alguns casos suspeitos fugirem dos centros de isolamento nas áreas de guerra e chegarem aos acampamentos sem saber.
Uma segunda onda da Covid-19 está a varrer o Sudão, que diz ter registrado pelo menos 17 mil casos. O governo fechou universidades e escolas e analisa a possibilidade de impor mais restrições. A Agência de Refugiados da ONU pediu mais ajuda internacional para lidar com esta crise. Os refugiados tentam se ajustar, construindo pequenos mercados dentro dos acampamentos e perto das vilas de acolhimento. Enquanto isso, o governo sudanês monta um novo campo de refugiados a 250 km de Khartoum para ajudar a diminuir a sobrelotação nos campos já existentes.
O desporto com João Santa Rita.
Página desportiva, hoje vamos começar novamente com o futebol europeu, com a Liga Europa, onde há muitos, muitos jogos, há 12 grupos, 24 jogos, não dá para falar de todos, mas há duas equipas portuguesas em ação, o Benfica e o Sporting de Braga podem garantir esta quinta-feira um lugar nos 16avos de final desta Liga Europa, caso vençam os polacos do Lech Poznan e os gregos do AEK Atenas, respectivamente. É este o cenário em que os dois clubes portugueses apenas dependem de si próprios para estarem na fase a eliminar da segunda competição da UEFA, no dia em que disputam a quinta ronda, ficando a faltar mais um jogo. O Benfica está em segundo lugar no grupo D, com 8 pontos, os mesmos que o Rangers em primeiro, enquanto o Lech Poznan ainda tem possibilidade de passar com 3 pontos, precisa de ganhar ao Benfica. Vai ser difícil. O Sporting de Braga está na Grécia para defrontar o AEK num jogo do grupo G. Braga em segundo com 7 pontos, a 3 pontos do líder, o Leicester de Inglaterra. A duas jornadas do fim, o AEK tem 3 pontos, pelo que precisa de ganhar hoje. Neste jogo entre o Braga e o AEK, vai-se falar muito português. Estão lá, na equipa do AEK, 3 jogadores portugueses. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Mundo do Futebol, a salientar a vitória do Paris Saint-Germain, o PSG, com 2 golos do Neymar, sobre o Manchester United 3-1, e a sova, a surra que o Chelsea foi dar ao Sevilla em Espanha 4-0, 4 golos do francês Olivier Giroud. A vitória do PSG em Inglaterra deixa tudo por resolver na última jornada, pois PSG, Manchester United e Leipzig da Alemanha têm todos 9 pontos. PSG, em teoria, na última jornada tem a tarefa mais fácil, recebe o Başakşehir de Istambul, que ontem perdeu em casa com o Leipzig por 4-3, muitos golos. Golo da vitória do Leipzig já em tempo de descontos. E o Başakşehir está em último lugar, já não vai a lado nenhum. Manchester United, na última jornada, está na Alemanha para defrontar o Leipzig. Este vai ser fogo a não perder. Ontem, a salientar no jogo do Juventus, que bateu o Dinamo Kiev por 3-0, um golo de Cristiano Ronaldo. Foi o seu golo número 750, ao serviço de clubes e seleção. Bom palmarés. O jogo de ontem entre o Juve e o Dinamo foi o primeiro a ser arbitrado por uma mulher na Liga dos Campeões, a francesa Stéphanie Frappard, que teve mão firme no jogo. 3 cartões amarelos à rapaziada do Juventus e do Dinamo. Por um menor curioso, Stéphanie Frappard é casada com um árbitro. Os outros 2 golos do Juventus, marcado pelo espanhol Morata, que comanda a lista de melhores marcadores nesta Liga dos Campeões, juntamente com o jovem norueguês Haaland, do Borussia Dortmund. Lesionou-se, vai estar afastado algumas longas semanas. Borussia Dortmund vai se ressentir. A uma jornada de fim da fase de grupos da Liga dos Campeões, já apurados temos Bayern de Munique, Manchester City, Porto, Liverpool, Chelsea, Sevilha, Barcelona e Juventus. Faltam apurar outros 8 na última jornada. Na próxima semana.
Títulos de destaque nesta emissão de quinta-feira, 3 de dezembro, dezenas de chefes de Estado e Governo em cimeira digital para discutir combate ao novo coronavírus. Milionário pró-democracia preso em Hong Kong e organizações humanitárias preparam-se para entrar na Tigreia, onde prosseguem combates. Assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina, com produção de Daniel Brown, edição e apresentação de Amante Miguel. Nós voltaremos amanhã. Dentro de instantes, Álvaro Luzer Andrade, e a terceira e última página. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir esta emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 3 de dezembro, aos microfones, Álvaro Rudel Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com. A Voz da América está presente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo. Edição e apresentação, Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial, dezenas de chefes de Estado e de Governo em cimeira digital para discutir combate ao coronavírus. Milionário pró-democracia preso em Hong Kong. Organizações humanitárias preparam-se para entrar na Tigreia, onde continuam os combates. Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça Matosinhos. Mais à frente, claro, o tema desta semana é o HIV-Sida. Mas primeiro, começamos por falar de Moçambique, que esteve em debate no Parlamento Europeu, nas Comissões de Negócios Estrangeiros e Desenvolvimento. O Bispo de Pemba, Luís Fernando Lisboa, falou com os deputados e deu conta da grave crise humanitária provocada pelos ataques armados na província, que deixaram, desde 2017, 2 mil mortos e cerca de 500 mil deslocados. Ele disse que o governo, organizações não-governamentais e a Igreja Católica estão a tentar unir-se para dar uma resposta em paralelo com iniciativas de outros atores. Mas a resposta atual não chega, pois as necessidades são muitas. A diretora executiva do Serviço Europeu de Ação Externa para a África, Rita Laranjinha, começou por admitir ter também ficado chocada e horrorizada com as atrocidades reportadas, que exigem que todos os parceiros de Moçambique, incluindo a União Europeia e os seus Estados-membros, prestem o apoio necessário. Ela disse que a situação em Cabo Delgado é muito complexa, pois integra vários fatores. Fez questão de sublinhar que é necessária uma resposta que deve ter em particular atenção os direitos humanos. Por seu lado, a chefe da Unidade para a África da Direção-Geral de Desenvolvimento e Cooperação Internacional da Comissão Europeia, Francesca Di Mauro, afirmou que a União Europeia já está a desempenhar um papel ativo e em constante diálogo com as autoridades moçambicanas. No entanto, urgência foi dos termos mais utilizados pelos eurodeputados, que pediram, portanto, uma intervenção imediata da União Europeia e dos seus países membros. Entretanto, a publicação Daily Maverick, citando um oficial da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, diz que durante a cimeira da comunidade na passada sexta-feira no Botswana, o governo de Moçambique apresentou alguns elementos de um plano de resposta regional à insurgência, mas que requer mais informações detalhadas. Em Maputo, alguns analistas dizem que o executivo de Filipe Nyusi, ao prescindir do apoio da SADEC no combate à insurgência, quer evitar dar protagonismo a tropas estrangeiras no território nacional. Mas outros consideram que essa ajuda é fundamental porque o país não está a conseguir conter os ataques. Ramos Miguel.
De acordo com a publicação, outros governos da África Austral começam a perguntar-se até que ponto Moçambique é sério em relação à busca de ajuda na luta contra a crescente insurgência islâmica em Cabo Delgado, acrescentando que o presidente Filipe Nyusi nem se preocupou em participar na Cimeira de Gaborone, Botswana, para discutir esta matéria. Em vez disso, diz a publicação, Nyusi enviou o ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, que apresentou aos líderes regionais uma lista de compras de equipamentos militares que Moçambique precisa para combater os insurgentes e não o plano coerente. Para alguns analistas, o plano coerente exigido seria, eventualmente, em termos de tropas, a enviar para Moçambique. O analista Boris Namiro considera que esta é uma decisão que deve ser tomada com muita cautela. Penso que Moçambique pode pedir ajuda em determinadas áreas, como controle de fronteiras e recolha de informações, avançou aquele analista.
Manter homens militares no terreno a combater, isso exige uma ponderação, um debate muito mais alargado, muito mais profundo. Primeiro é o custo, quanto é que se vai custar para Moçambique. Segundo, quando é que essas tropas vão embora, depois de resolver o problema. Terceiro, você tem que trazer tropas estrangeiras de um outro país. O país também tem que trazer a sua própria inteligência militar, que é para proteger os seus homens que estão em Moçambique. E você não sabe durante esse tempo o que é que eles estarão a fazer para além de proteger os seus homens.
Moçambique tem um histórico de intervenção de forças armadas da Tanzânia e do Zimbábue que vieram a apoiar na luta contra a RENAMO, o Apartheid da África do Sul e o regime de Zian de Ian Smith. Em algum círculo de opinião, inclusive do próprio executivo, afirma-se que este histórico deve ser evitado. O analista Cato Cadeado é defensor deste ponto de vista.
Moçambique quer evitar ao máximo colocar forças armadas de outro país a operar no nosso território. É diferente da utilização de forças armadas, mais da Military Company. Aqui o compromisso é de curto prazo, quando o compromisso aqui com a presença de forças militares pode ser de longo prazo. Difícil de controlar, sobretudo quando você colocar muitos homens. É isso que o Moçambique quer visitar.
Contudo, a opinião do analista Adriano Vonga é contrária. A intervenção da SADEC em Moçambique é urgente.
O Moçambique não está a conseguir, mesmo estando a mobilizar mercenários, deter o avanço e a consolidação da insurgência militar islâmica em Cabo Delgado. É importante.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora para a cidade da Praia, a defesa do enviado especial da Venezuela. O empresário colombiano Alex Saab, detido desde o dia 12 de junho em Cabo Verde, confirmou à Voz da América que o tribunal da CDAO ordenou às autoridades cabo-verdianas que coloquem o empresário em prisão domiciliária, enquanto aguarda uma nova apreciação do seu caso no Tribunal de Comarca de Barlavento. A sentença foi proferida na segunda-feira, mas só ontem, dia 2, foi enviada à defesa, que agora espera uma reação das autoridades cabo-verdianas. Eugênio Teixeira.
Falando à Voz da América, João de Rosário disse que espera o cumprimento imediato da decisão do Tribunal da CDO para que Alex Saab possa, em melhores condições, aguardar serenamente pelo desfecho do processo que voltará a ser analisado no Tribunal da Relação de Barlavento, conforme instruções do Tribunal Superior de Justiça.
Alegria, desde logo, por afinal o Tribunal está a dedicar no escrutínio. Estou com alguma expectativa no sentido de saber como é que as coisas se vão operar a partir de agora. Mais que mais, há uma decisão que manda que o nosso procedimento seja melhor que aguarde os trabalhadores processuais com um estatuto diferente, não em prisão de cor, mas em prisão domiciliária, e isso reconforta-nos porque está aqui em causa a questão da saúde dele. Ele em prisão domiciliária, obviamente, pode evitar o gesto da saúde própria.
Sendo Cabo Verde, membro da instância judicial sub-regional, e como o governo disse que a questão é meramente judicial e não política, João de Rosário diz que não há outra saída senão o cumprimento da decisão agora tomada.
Eu acho que é de todo uma decisão obrigatória. Eu estou com compromissos internacionais. E isso a reparar bem desde cedo que o Estado Comandante está a dizer que vai atrás das decisões judiciais. Que não há equipes que são políticas, que são judiciais. E é uma decisão judicial que tem por Tribunal Popular de Cabo Verde. Faz parte e onde Cabo Verde tem juízes, ou já teve, que eu saiba, a representar. Mas não há nada aqui que justifique um eventual incumprimento. Nós estamos a aguardar que seja restituído o auxílio à qualificação relativa, que é a prisão domiciliária, em conformidade com a decisão e do Tribunal de Justiça.
Mas receiam que esta decisão possa não ser aplicada no país ou não têm razões para tal?
Bom, nós acreditamos das nossas instituições. Nós acreditamos, sobretudo, no Estado em que o governo está a dizer que a questão é judicial e quem vai decidir são os tribunais. Bom, há tribunais catalães e há tribunais internacionais aos quais nós estamos vinculados. O Tribunal da Federal é um desses tribunais. Portanto, há uma decisão absolutamente válida, que somos nós, e que cabe a deverá cumprir. E aguardamos.
Sobre os passos seguintes, João de Rosário diz que aguardam que o processo seja enviado para o Tribunal de Barlavento, sediada em Mindelo, instância que volta a analisar o processo segundo orientações do STJ. Cidade para a Voz da América, Gentes.
Pode-se falar de unidade nacional em Moçambique? O país enfrenta focos de conflitos, uma sangrenta insurgência e desigualdade de oportunidades entre as várias províncias. Será necessário redefinir a unidade nacional em face dessa realidade? Acompanhe nesta semana na Voz da América, a análise na rádio, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais. Terça-feira na Voz da América, dia de perguntas à doutora Graça Matosinhos, uma rubrica assinada pela Ana Guedes. O tema de hoje teria de ser e vai ser HIV-Sida.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América, a conversa semanal que mantemos com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai e como é que foi esta sua semana de saúde?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Bem, eu estou bem, a semana correu muito bem. Espero que tenha sido assim para si também, Ana, e para os nossos ouvintes.
Por aqui, doutora, tudo bem, apesar de continuarmos com as questões de Covid-19, não é, doutora, do novo coronavírus. E a propósito disso, doutora,
pois.
O que eu lhe queria lhe perguntar é que, apesar do mundo, em termos de saúde, estar tão preocupado com esta questão do coronavírus, há outras doenças, doutora, que continuam e que acabaram por passar um pouco para trás em termos de tratamentos, em termos das pessoas falarem, porque agora fala Covid. Doutora, todavia há outras doenças que continuam a afetar milhões de pessoas, continuam a vitimar milhões de pessoas. Uma delas, doutora, é a questão do HIV-Sida, não é? Nós não nos podemos esquecer de que continua a existir também infecção pelo VIH que provoca a Sida. Doutora, estamos perto do Dia Internacional da Sida. É, de facto, um problema hoje em dia, tantos recursos serem dedicados a um vírus e nós estamos, por vezes, a esquecer que existem centenas de outras doenças. Como? O VIH-Sida, certo?
Então, Ana, tudo isso faz sentido porque estamos aproximando-nos ao dia 1 de dezembro, que a nível global celebra-se o Dia Mundial da Luta contra a Sida. Então, é uma oportunidade para, mais uma vez, levar essa mensagem sobre a importância da prevenção, a importância dos cuidados em relação a esta doença. Por isso que temos que aproveitar todos os momentos e as oportunidades para lembrar hoje, para não se esquecerem e continuarem a procurar os serviços de saúde para poder ser ajudados. Com essa questão da pandemia, Ana, há muita gente que está tentada porque tinha recebido o hospital por causa da informação que era passada em relação ao vírus, ao coronavírus. Então, é a altura de nós lembrarmos as pessoas que não, nós temos que ir ao hospital, nós temos que conhecer o nosso estado serológico, nós temos que fazer o tratamento, porque só assim é que poderemos continuar a ter ganhos em relação à questão toda do combate ao SIDA.
Uhum. Doutora, antes de passarmos aos sintomas, como é que as pessoas poderão ter alguma indicação de que poderão ter um problema, como é que se transmite este vírus, doutora? O vírus da imunodeficiência humana. Como é que ele se transmite?
Bem, o vírus da imunodeficiência humana tem diferentes formas de transmissão, sendo a forma mais frequente através do contacto sexual ou de relações sexuais não protegidas. Quando eu falo de relações sexuais não protegidas, é uma pessoa envolve-se com a outra, não é? Que esteja infectada pelo vírus do HIV, e se essa pessoa se envolve sem usar o preservativo, corre um risco de contrair a doença. Mas também pode ser transmitida através de transfusão de sangue. Se a pessoa for uma transfusão de sangue contaminada, também há esse risco. Mas, felizmente, há cada vez menos casos de contaminação através de sangue contaminado, porque quando a pessoa vai fazer uma transfusão de sangue, o sangue primeiro é testado. Então, só em casos mesmo de alguma falha técnica é que pode acontecer isso, mas acredito que é muito raro agora. Mas também pode ser transmitido através do uso de objetos portantes que tenham sido contaminados. Então, essa é uma outra forma. E também pode transmitir através da mãe grávida para o bebê, que nós chamamos de transmissão vertical. Mas, felizmente, a transmissão vertical começa a ser cada vez menos, porque há, nesse momento, disponíveis medicamentos para a mãe fazer durante a gravidez, não é? Que impedem esse, ou que cortam esse ciclo de transmissão entre mãe e filho. Agora, se a mãe não tiver nenhum cuidado, se a mãe também não cumprir com as recomendações médicas, infelizmente aí há esse risco de transmissão da mãe para o bebê. Mas o esforço a nível global é de reduzir essa transmissão vertical para zero. Não é? E há muitas iniciativas, muitas coisas estão a ser feitas nesse sentido.
Doutora, em termos de sintomas, o que as pessoas poderão sentir ou ver que lhes pode, de alguma forma, levar a questionar se apanharam alguma coisa?
Bem, Ana, os sintomas são muito variados e dependem também do estágio no qual a doença se encontra. Não é? Os sintomas podem ser tão ligeiros como a pessoa de repente ter um episódio, por exemplo, de uma crise, de uma gripe. A pessoa pode ter problemas de pele persistentes. A pessoa pode ter problemas gastrointestinais que vão levar a diarreias constantes. Então, depende um pouco do estágio em que se encontra. Mas alguns sinais têm que constituir uma preocupação, a pessoa tem que ficar alerta se tiver esses sinais e sintomas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma diarreia durante 2 semanas, não é normal. Então, ela vê alguma coisa um pouco mais séria aí. Porque quando a pessoa tem algum problema gastrointestinal, pode ter diarreia por 2, 3 dias, 4, 5 dias, mas 2 semanas de tempo já é um pouco prolongado e eu preciso investigar mais o que é que está a causar essa diarreia. Pode não ser o HIV, pode ser qualquer outra condição, mas é preciso que seja investigado. Uma pessoa também que de repente começa a ter uma perda de peso acentuada também tem que ficar preocupada. Pode ser o HIV, mas também pode ser outra condição, como tuberculose e por aí fora. Então, o mais importante, Ana, é estar atenta e observar algumas mudanças no seu organismo, na sua forma de se sentir, e procurar ajuda médica. E há também muitos casos que, se a pessoa estiver na fase inicial da doença, pode não ter nenhum sintoma. Então, é muito importante que de forma regular, de forma rotineira, a pessoa faça um teste da HIV. Pode não fazer todos os meses ou a cada 6 meses, mas sempre que possível a pessoa tem que fazer o teste para conhecer o seu estado. E principalmente em situações em que a pessoa teve comportamentos de risco, como sexo desprotegido, tiver estado em contato, por exemplo, com objetos perfurocortantes, que não sabe em que circunstâncias estavam. Então, a pessoa tem que se preocupar e procurar fazer um teste, porque só assim é que pode saber. Porque pelos sintomas pode ser um pouco subjetivo, não é? Só quando está em fase muito avançada é que tem sintomas que sejam bastante sugestivos. Por caso contrário, vai ter sintomas comuns, como qualquer outra doença.
Exatamente, por tal e tal como com outras. Há, por assim dizer, sintomas comuns a muitas delas, e só quando, como a doutora mencionou, só quando numa fase, num estadio muito mais avançado, é que as pessoas que tenham conhecimento entendem que isso é, de facto, pode ser um sinal de que o seu estado de saúde está comprometido. Doutora, HIV-Sida ainda não tem uma cura. Há, todavia, tratamentos que, de alguma forma, terapias que, de alguma forma, abrandam o progresso desta doença. Há grandes avanços em relação ao tratamento, em relação a encontrar uma cura para este vírus?
Bem, Ana, infelizmente ainda não há cura para o vírus, apesar de de estarem a decorrer estudos científicos que algum dia poderão levar até lá, mas por enquanto ainda não há cura. Há sim tratamentos, e são tratamentos bastante eficazes, e esses tratamentos permitem que a pessoa tenha, viva mais longamente e com uma boa qualidade de vida. E, se bem cumprido o tratamento, o tratamento pode levar a, em termos técnicos, nós chamamos de levar a uma supressão viral, quer dizer que põe o vírus dormente durante muito tempo, não é? E se a pessoa tiver essa supressão viral, tiver o vírus dormente, ela já não transmite muito o HIV, não é? Porque diríamos que está numa fase em que o HIV está controlado, está aí quietinho, a dormir, e se não houver nada que perturbe esse equilíbrio, vai ficar assim durante muito tempo. Agora, se a pessoa de repente parar de tomar os compromissos com regularidade, se a pessoa tiver comportamentos de risco, se a pessoa não viver uma vida positiva, tiver vícios, noites mal dormidas, aí já compromete o próprio tratamento. Então é muito importante que as pessoas se cuidem para poder garantir que gozem de boa saúde durante muito tempo.
E pronto, doutora Graça, assim nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar de HIV-Sida, uma doença que, apesar da pandemia global, continua a existir e continua a afetar milhões de pessoas. Nós vamos então voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos os nossos amigos uma boa semana de saúde e, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si e para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a 7 dias. E até lá, lembro-me de cuidar da saúde que vem nas pessoas que nós temos.
E hoje, 3 de dezembro, celebra-se em Cabo Verde o Dia da Morna. E nada melhor do que uma das clássicas, Saudade, pela também clássica Cesária Évora.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Mais de 100 dirigentes mundiais e destacadas entidades governamentais participam a partir de hoje numa sessão virtual da Assembleia Geral da ONU para discutir a resposta à epidemia da Covid-19 e elaborar uma estratégia de recuperação. Um porta-voz da Assembleia disse que a sessão especial tem como objetivo criar uma estratégia multilateral entre os países, agências da ONU, o setor privado e companhias farmacêuticas para se elaborar um plano comum. Amanhã, os participantes serão divididos em 3 grupos. Um vai analisar a atual resposta à pandemia, o segundo, o processo alcançado no desenvolvimento de uma vacina e o terceiro vai analisar a recuperação económica. O Programa de Desenvolvimento da ONU publicou um estudo em que afirma que a pandemia poderá acrescentar outras 270 milhões de pessoas para a pobreza extrema. Um outro relatório da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, disse que quase 50 dos chamados países menos desenvolvidos vão atravessar o seu pior período económico dos últimos 30 anos, levando cerca de 32 milhões de pessoas para a pobreza este ano. O milionário pró-democracia Jimmy Lai foi hoje preso em Hong Kong e acusado de fraude. Lai, de 73 anos de idade, compareceu em tribunal com 2 outros executivos da companhia Next Digital e foi acusado de violar o acordo de aluguer dos seus escritórios. O tribunal recusou-lhe fiança e o seu caso foi adiado para abril. Em agosto, Lai tinha sido preso e acusado de suspeita de cooperar com uma potência estrangeira ao abrigo das novas leis de segurança de Hong Kong impostas pela China. Horas depois desta prisão, mais de 100 agentes da polícia efetuaram uma busca aos escritórios da sua companhia, que publica o jornal Apple Daily. Nesse dia, 10 outras pessoas foram presas, incluindo um dos seus filhos. No início deste ano, o milionário tinha também sido acusado de organizar e participar em manifestações e ajuntamentos ilegais. O governo dos Estados Unidos reduziu, entretanto, hoje o prazo máximo de visitas para membros do Partido Comunista Chinês e seus familiares imediatos de 10 anos para 1 mês, disse o Departamento de Estado. Washington anunciou também a proibição de importação de produtos de algodão da região de Xinjiang, de uma companhia que pertence a uma organização paramilitar chinesa que é acusada de usar trabalho forçado da população uigur. Organizações de ajuda humanitária estão a fazer preparativos para transportar ajuda para a região da Tigreia, na Etiópia, onde 1 mês de guerra pode ter causado a morte de milhares de pessoas e agravado a crise humanitária que já se vivia na região. A ONU e o Governo Federal Etíope assinaram um acordo dando acesso às organizações humanitárias à Tigreia. As organizações poderão transportar alimentos, medicamentos e outro tipo de ajuda. Fontes ligadas a uma organização humanitária foram citadas pela agência Reuters como tendo dito que, apesar das forças governamentais terem ocupado a capital, Mekelle, continuam a registrar-se combates a norte, sul e oeste dessa cidade. Os dirigentes da Frente Popular da Libertação da Tigreia refugiaram-se nas montanhas da região, fazendo prever uma guerra de guerrilha.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Num esforço para gerar novas ideias que ajudarão a tornar o desenvolvimento eficaz, o Laboratório de Desenvolvimento Global da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, lançou o programa Empreendimentos e Inovação para o Desenvolvimento. É um sistema contínuo pelo qual qualquer pessoa, em qualquer assunto, de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, pode enviar uma boa ideia, disse o diretor executivo do Laboratório de Desenvolvimento Global, Harry Bader. Então o laboratório vai trabalhar com eles. É um processo baseado em evidências, no qual se paga pelo desempenho em certos marcos, bem como pela capacitação e construção de um parceiro não tradicional para que seja um contribuinte igual para o desenvolvimento no seu próprio país ou noutros países, afirmou Bader. Através do programa Empreendimentos em Inovação para o Desenvolvimento, a USAID leva o setor privado a desenvolver soluções eficazes, como, por exemplo, a Phoenix International, afirmou o diretor Bader. Phoenix vai sair e colocar um painel solar na casa de uma pessoa que pode fornecer uma certa quantidade de energia elétrica ao longo do dia. E se essa pessoa quiser pagar naquele dia, pode usar o telefone para informar a base que acabou de depositar, digamos, 33 centavos para o uso de eletricidade naquele dia. Então, desde a sede, eles podem entrar em contato com um satélite onde podem desligar o interruptor que liga o painel solar.
Esta é uma forma extraordinária de expandir o uso e o acesso da eletricidade quando se está fora da rede, explicou o diretor Bader. Com falta de recursos financeiros para expandir a sua operação, Phoenix solicitou um investimento ao USAID, que conseguiu um empréstimo de menos de $1 milhão. A Phoenix, agora conhecida como Engie Energy Access, usou esse dinheiro para expandir e investir ainda mais o dinheiro e ampliar as suas operações. Criamos um modelo para resolver um problema que ajuda os acionistas corporativos a ganharem dinheiro com um serviço básico como energia elétrica, que pode ajudar a erradicar o analfabetismo, porque as pessoas podem estudar, soluciona alguns dos problemas com a produção agrícola e, por ende, a fome, e desta forma promover o crescimento económico. Um dos principais motores para eliminar a pobreza extrema é ligar as pessoas à infraestrutura digital global, disse Bader. E isso é algo que pode acontecer como resultado do modelo pioneiro da Phoenix, mas que foi financiado em parte, num momento importante, pelo Laboratório de Desenvolvimento Global da USAID, concluiu o diretor executivo Harry Bader. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos os pedem, Elsa Rilo e Álvaro Lugel Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.